Rádio CNM, as notícias da Confederação Nacional de Municípios.
Os senadores aprovaram, no dia 25 de agosto, a proposta que torna o Fundeb permanente, aumenta os repasses da União e altera critérios de distribuição dos recursos. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Mecanismo mais importante de financiamento do ensino público no Brasil, movimentou no ano passado 156,3 bilhões de reais. As mudanças aprovadas pelos parlamentares ainda precisam ser sancionadas pelo presidente da República. E também será necessário aprovar projeto de lei regulamentando o novo fundo. A Confederação Nacional de Municípios, que acompanhou os debates e contribuiu para a versão final da proposta, continua acompanhando. E para explicar aos gestores as novidades, que começam a valer já no próximo ano, entrevistamos a autora da PEC na Câmara, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins. A entrevista, na íntegra, está disponível na edição de setembro do Boletim e no site da CNM.
Entrevista.
Como se deu o processo de construção do texto da PEC 15 de 2015 e qual o maior desafio durante essa etapa?
Melhorar o valor investido no seu total por aluno, cujo percentual nosso brasileiro é um dos mais baixos dos países membros da OCDE e de países na mesma situação do Brasil. A média nossa é em torno de R$ 3.700 por aluno ano. E nós pretendemos, né, ao longo dessa nova complementação da União, que esse valor chegue ou supere os R$ 5.400. Todo o processo de construção ele foi bastante complexo, porque ele demandou mais de 50 audiências públicas. Nós tivemos dificuldades, porque a PEC é de 2015, mas ela foi instalada em 2017, começou a ser realizadas as audiências públicas e executar todo o processo de discussão e debate, 2017, 2018 vem a intervenção do Rio de Janeiro. E enquanto tem intervenção, não é possível votar. Então, no ano de 2018, nós não conseguimos votar o texto do novo Fundeb. Com a nova legislatura, nós tivemos que desarquivar a PEC, na época PEC 15 de 2015, fiz o pedido de desarquivamento para reinstalar a comissão, porque a principal autora, a deputada Raquel, não tinha sido eleita. Recomeçamos o debate, envolvendo de novo os mesmos atores. Todo um conjunto, cada um defendendo as suas bandeiras, embora todos tivessem como foco um novo fundo, e tinha um ponto em comum, que era a ampliação da participação da União.
Quais foram as demandas dos municípios e da CNM contempladas na proposta?
É importante, né, destacar que a CNM participou de maneira muito ativa, trazendo essa demanda da necessidade de maior aporte financeiro para a educação infantil. Da mesma forma, a preocupação em relação à melhoria da própria qualidade do trabalho, da educação. E tinha um ponto que foi ponto muito bem defendido pelo presidente Harold, que seria a entrada dos 2% que os municípios conseguiram ao longo de alguns anos como um recurso extra via FPM. O critério seria FPM. Como FPM, FPE, ICMS compõem a cesta do Fundeb, isso foi para a cesta também. Foi muito bem defendido pela Confederação, através do seu presidente e de técnicos que participaram, foi que esses recursos foram conseguidos justamente para repor perdas que acontecem ao longo do ano, em virtude de a diminuição de arrecadação, pagamento de férias, 13º, despesas que se avolumam em alguns meses, e o FPM, na verdade, isso as pesquisas mostram, infelizmente tem caído, tem períodos de queda também cíclicos. Foi ponto de debate, foi ponto de negociação, e por isso nós tiramos esses 2% do FPM. Entendendo a angústia, né, dos municípios, que de longe são os entes federados com maior pressão e sobrecarga, inclusive financeira, né, de muitas despesas e responsabilidades repassadas para os municípios, sem repassar a compensação ou a garantia financeira.
Qual a importância do aumento da complementação da União?
Diferente de que muitos pensam, o Fundeb não é um fundo federal. Ele é um fundo importante para a educação, representa mais de 63% do financiamento. Para alguns municípios, essa representação é próxima de 70% desse recurso. Vários municípios brasileiros, principalmente os que são representados pela CNM, são municípios recebedores, ou seja, eles recebem mais dinheiro no Fundeb do que colocaram na cesta de impostos. São municípios que ampliaram suas redes, atendem a educação infantil, atendem a educação do campo, o ensino fundamental, e que recebem de municípios mais ricos e do próprio Estado. Mas a União, ao longo da duração do Fundeb, que vence em dezembro de 2020, a União nunca colocou mais do que 10% do total dos fundos. E nesse modelo atual, que é para os estados que não atingirem o mínimo definido nacionalmente, o dinheiro da União chega para os 7 estados do Nordeste e 2 da região Norte. E, logicamente, a grande maioria dos municípios ficam de fora. Municípios pobres, em muitos casos. Então, um outro princípio construído foi que a União pudesse, de maneira gradativa, colocar mais recursos para que mais entes federados pudessem receber ajuda para melhorar o seu per capita. Saiu de 10% para 23% até 2026. Nós vamos mais do que dobrar a complementação da União.
Como ficam os critérios de distribuição e uso dos recursos?
Ao invés de olhar somente os estados que não atingiram o mínimo definido nacionalmente, foi priorizado também o olhar diretamente para cada rede, né? Ou seja, nós vamos olhar os municípios, as redes separadamente dos seus estados, para identificar as mais frágeis e essas receberem a maior complementação.
Hoje nós temos municípios ricos que estão em estados que recebem complementação, continuam com uma, não precisariam desses recursos, e temos municípios pobres que não recebem complementação. Então a lógica foi ter um indicador socioeconômico e criamos um conceito que nós chamamos de VAT, Valor Aluno Ano Total, para que aqueles municípios que têm os recursos que estão fora do Fundeb, mas que são recursos obrigatórios da educação, sejam contados na hora de dizer se o município A, B, C ou D, quem vai ter prioridade para receber primeiro. Então, o valor aluno ano total considera esses recursos que não estão vinculados ao fundo, mas estão obrigatoriamente vinculados à educação. Foi colocado também a possibilidade, né, de indicador fiscal, para não penalizar os municípios que tenham feito a sua tarefa de casa e tenham criado seus impostos, fortalecido seus impostos próprios, com isso aumentaria o seu VAT e não receberiam complementação. Nós organizamos que 70% desses recursos serão investidos no mínimo 70% para remuneração, mas não só de professores. A ideia aí foi dar uma maior autonomia para os municípios, porque 70% será no mínimo, mas para todos os profissionais da educação. Logicamente, a lei de regulamentação vai ter que definir quem são esses profissionais da educação. Mas a ideia é que, ao invés de sair dessas despesas dos outros profissionais, sair dos 40%, saia desse total de 70% em alguns casos. Sabemos que muitos municípios têm gasto mais do que até 100% ou chegado perto de 100% do Fundeb. A nossa expectativa é que, com o crescimento, essa realidade possa ser melhorada.
Quais são as principais dificuldades hoje na oferta da educação infantil? E como o novo Fundeb pretende contorná-las?
O atendimento é baixo ainda. Cada 100 crianças, em média, 36 são atendidas. Estamos longe de cumprir a meta do Plano Nacional de Educação. Mas não só isso, a pressão sobre os municípios para abertura de novas vagas é enorme. Mas o custo da educação infantil vai muito além da construção de prédios escolares, a construção de creches. A manutenção custa muito mais para o município do que os municípios recebem no Fundeb, no valor estabelecido. Colocaria como um grande desafio, por isso nós conseguimos assegurar já no final do debate que dos 13% novos, ou seja, os outros recursos, os 10%, continuarão na mesma lógica. Como é um modelo híbrido, os municípios que já recebem complementação continuarão a receber. 5% destes 13% serão reservados para a educação infantil.
Amanda Maia para a Rádio CNM.